Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar. Meu nome é Rodrigo Imaginário. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre recuperação e segurança no Windows 8. Né? O Windows 8 ele foi todo construído em cima da plataforma do Windows 7. Então, ele tem todos os incrementos e evolução de segurança que existe hoje no Windows 7. E também foi estendido com alguns recursos a mais. Né? Os pilares planejados para o Windows 8 são, primeiro, proteção de ataques e incidentes. Então, ele tem uma proposta de já vir protegido por default. Segundo, acesso seguro. Né? Esse acesso seguro não é só acesso remoto, mas também acesso às apps, aos programas, à rede, etc. E proteção de dados. Né? Como é que a gente garante a proteção de dados? Algumas ferramentas já são conhecidas. Né? O BitLocker e o Dart. Quem já ouviu falar do Dart? Que é o Diagnostic Recovery Tools. Só um? Então, o Dart é uma ferramenta muito poderosa para recuperação de catástrofes no Windows. Quando o Windows, o diretor da sua empresa, deu crash, acabou, como é que você recupera essa máquina? Então, tem bastante ferramenta ali e teve evolução para o Windows 8. Safe Mode e System Restore ainda existem no Windows 8, mas tem algumas particularidades um pouco diferentes de como acessar e acaba que o Dart vem para substituir muito da conexão com o System Restore. Primeiro grande feature, Refresh e Reset. Quem aqui já passou pelo problema de ter que formatar uma máquina? O processo de formatar a máquina, reinstalar, fazer o backup, formatar a máquina, reinstalar os drivers, reinstalar os programas e voltar ao restore. Isso é um processo muito longo, que ocupa muito tempo e muito custo da área de TI. Então, com o Windows 8, tem uma nova função que é de refresh e reset. Né? Cada uma tem uma particularidade. Melhorias no BitLocker. BitLocker todo mundo já usou. BitLocker de pendrive, BitLocker para proteger os discos. Né? Recentemente o BitLocker no servidor, para a gente proteger também os discos do servidor, né? Para impedir que se o seu notebook seja roubado, muitas vezes, a maioria das vezes, o conteúdo que tem naquele equipamento vale muito mais do que o equipamento em si. Então, para você proteger de que aquilo ali não vai cair, alguém não vai pegar, que não vai ter acesso àquela informação que se não deveria ter. Então, teve bastante melhoria na questão do BitLocker também. E novas opções de boot seguro. Né? Todo o processo de boot, também foi criado um novo desenho para garantir a segurança do sistema operacional. Ferramentas de recovery. No Windows 7, a gente tinha o System Restore e o Safe Mode. Né? Dar o boot, apertar lá F8, Last No Good, iniciar sem os últimos drives, iniciar com a última atualização. Tem o System Restore, que você precisa daquele disquinho da imagem que tinha sido gerada para você recuperar o disco. Permanecem, ainda existe. Mas agora, entrou o Refresh e o Reset. Qual a diferença entre um e outro? O Refresh é eu pegar o meu Windows, reinstalar o meu Windows, mantendo toda a personalização do usuário. Eu não vou precisar me preocupar com backup, não vou precisar me preocupar com a configuração do usuário. Ele vai simplesmente reinstalar o Windows. Ele vai entender o que tem ali dentro, ele vai entender quais são as pastas dos usuários, o que tem do usuário, vai manter e você vai recuperar o Windows. Esse é o refresh. É um processo rápido e é um processo que ajuda muito a área de suporte, a área de TI. E o reset, que é um processo completo, que ele formata a máquina e reinstala o Windows como se fosse default pela primeira vez. Né? Entra, inclusive, aquela telinha lá de configuração, do primeiro login, etc. Quais as diferenças entre o refresh e o reset? Bom, refresh, como eu falei, mantém a personalização e os dados dos usuários. Mantém os apps instalados. E não formata antes de reinstalar. Ele é uma opção para você, se você quer recuperar, não sei, você instalou um driver com problema, esse driver deu um problema no seu Windows, você quer recuperar. ou você instalou um programa e esse programa por algum motivo corrompeu o seu Windows e aí você quer voltar à sua imagem anterior para recuperar o Windows. Você não precisa fazer todo o trabalho de formatação e etc. Você usa o refresh. Já o reset já é uma coisa mais profunda. Ele não mantém dado nenhum. Então você precisaria fazer o backup. Não mantém nada e ele formata o disco desde o início. Né? Pode virar para o computador 2, por favor? Foi? Vocês estão vendo qual tela aí? Foi? Então, aqui eu tenho, pessoal, a minha máquina de produção, tá? E eu tenho uma máquina aqui, uma VM instalada a Windows 8, para a gente simular o processo de geração da imagem e do refresh. Tá? O Jorge falou ali do malware dos bancos, né? Então, para quem é paranoico, trabalha com segurança, costuma ver muito disso aí. Eu tenho uma VM só para acessar os bancos, porque aqueles PGP plugin, aquelas coisas tudo, é um malware. Tá? Então, vocês tomem cuidado com aquilo ali no ambiente de produção de vocês. Bom, eu tenho aqui um Windows 8 que nós vamos usar na simulação. O primeiro passo, pessoal, é executar o seguinte comando. É esse comando aqui. rcimg/create-image e você diz aonde a sua imagem vai estar configurada. O que você está fazendo nesse momento? Você está fazendo um snapshot. Então, área de TI, quem é que toma conta aí de suporte, área de TI, que é só que toma conta dessa área, vai fazer o quê? Nós vamos ter uma imagem, vai ter aquela imagem minha padrão da empresa, onde eu tenho meus softwares homologados, meus programas licenciados. Eu vou, configurei a minha máquina bonitinha, vou lá e crio essa imagem. Tá? É uma estratégia, é uma opção. A gente depois pode deixar aquela imagem num lugar na rede e fazer esse procedimento de refresh remotamente no usuário. Vocês vão ver que tem umas coisas interessantes. Então, nós vamos criar a imagem. Esse processo é um pouco longo, tá? Não vou seguir esse processo aqui. Basicamente, ele vai rodar, tirar o snapshot da máquina e vai gerar uma versão de um arquivo .win. Tá? Opa, já é uma novidade. Né? O arquivo .win. Quem conhece aí as extensões .win? Quem já usou? De instalação remota, de instalação via o Marcelo acho que comentou isso, não sei se ele comentou na palestra dele. Então ele gera essa imagem .win, que aí eu vou poder utilizar na minha solução. E como que eu volto? Bom, uma coisa, pessoal, eu tenho aqui um programa instalado qualquer, instalei um compactador, como eu teria diversos outros programas instalados na minha máquina. E eu vou simular a minha opção de fazer um refresh. O refresh, a gente tem as duas opções aqui, né? Refresh ou remove e reinstall, que é o reset. Então vamos lá. Me dá aquelas informações que ninguém lê, e aí você vai e dá um next. Nesse procedimento, o que ele vai fazer? Aí ele começa, vai reiniciar a máquina e vai começar a pegar aquela imagem, aplicar aquela imagem, protegendo os dados do usuário. Tá? Então, os dados do usuário, a pasta de usuário vai estar protegida, os arquivos deles vão estar protegidos, os drivers vão pegar daquela versão homologada sua, vai reaplicar, isso tudo muito rápido. Você pode fazer isso até remotamente, via PowerShell, via Dart, nós vamos ver as opções do Dart, sem precisar ir na máquina do usuário. Né? Imagine, enquanto ele está rodando aí, daqui a pouco ele volta, pode virar para a máquina 2, por favor? Obrigado. E aí, ok, mas... Poxa, só isso? Fazer o refresh, reinstalar? Não, tem a melhoria do Dart. Primeiro, o Dart, onde é que eu pego o Dart, quem nunca conheceu? Ele faz parte do pacote da MDOP, que é o Microsoft Optimization Pack. Ele tem que ter um contrato específico, não são todas as pessoas que têm acesso, mas se a sua empresa tem um contrato Enterprise, eu não lembro se é Enterprise ou Select, mas você vai ter acesso a essa ferramenta e outras ferramentas, né? Tem também uma ferramenta de monitoramento do BitLocker para ajudar no compliance, outras ferramentazinhas que você pode ter acesso. E o que, que ele faz? Bom, ele estende todo o poder de recuperação. A gente pode editar a registry, pode alterar a senha do Windows, tá? Pode configurar, desinstalar hotfix, rodar agora um Defender, né, que é o anti-malware da Microsoft, para verificar se aquela máquina está configurada. Ou seja, o pessoal de suporte de TI, ele vai conseguir, dessa vez ele tem ferramentas suficientes para tentar recuperar aquela máquina. Tá? Se esse for o caso, se o caso de refresh ou reset não atender, a gente pode estender e tentar recuperar aquela máquina. Né? A criação, né, do Dart, ele usa uma ferramentinha. Então, uma vez instalado o Dart, você vai ter que criar a sua imagem. Então, você vai precisar da mídia do Windows 8, você vai dizer onde é que está a mídia, você vai selecionar que ferramentas você vai querer, que tenha naquela opção, tá, do Dart, porque a gente pode ter essa função instalada nativamente na máquina do usuário, ou você pode dar para a sua equipe de suporte. Você vai dar para a sua equipe de suporte um pendrive de boot, que esse Dart vai gerar esse pendrive de boot. Tá? E dentro desse pendrive de boot vai ter todas as ferramentas necessárias para você tentar recuperar a máquina. Então a gente escolhe quais opções a gente vai dar para o usuário, para a equipe de suporte. Eventualmente você não quer que uma equipe de suporte tenha a opção de alterar a senha de administrador local da máquina, aí só para uma outra equipe de nível 2, não sei, de acordo com a política de vocês. Você vai também permitir e configurar um acesso remoto via Dart. Imagine que legal, você tem um ponto remoto lá, um escritório remoto, onde naquele escritório remoto você não tem uma equipe de TI lá dentro. Ele é um escritório pequeno, você não tem uma equipe de TI. Você tem um cara que te ajuda lá. Aquele cara que sabe mexer em micro, micreiro e que te ajuda. Eventualmente, aconteceu um problema e você precisa recuperar aquela máquina. Você pode orientar esse rapaz que ajuda a dar o início no Dart, reiniciar a máquina com o Dart, e aí você vai ter acesso remoto àquilo ali. Né? Ele habilita, você já pode configurar habilitado por padrão, e aí você pode ter acesso remoto e fazer toda a configuração. Mas não só nesses casos extremos de site remoto, às vezes sua equipe de helpdesk pode fazer isso remoto para o usuário. Se você instalou o Dart junto com a sua instalação da máquina, você pode dar um boot na máquina forçando a inicialização e aí já entrar automaticamente corrigindo o equipamento. Você ainda pode adicionar drives específicos e etc. E manda criar a imagem. E ele cria a imagem em três formatos. Né? Que ele cria um formato WIN, um formato ISO, que é o que ele vai gerar o disco de boot, tá? E o formato, e tudo via PowerShell. Ou seja, a gente ainda pode editar e customizar todas essas configurações, essas imagens, tudo que acontece no Dart, tá? Então ele cria essas três opções, esses são os três arquivos que nós vamos utilizar. No formato WIN, pessoal, você pode fazer o deploy aí via System Center, via o que quiser. Né? E no formato do Windows, da ISO, a gente dá o boot por pendrive. Ou DVD, né? Acho que ninguém usa mais DVD. As opções agora de entrega do Dart são muito mais flexíveis. Como eu falei, a gente pode usar discos, a gente pode usar pendrives, USB, dispositivos USB. Pode aplicar via instalação, via MDT ou via System Center. Né? Todas essas são as opções que a gente pode estar distribuindo o Dart ou o próprio boot pela rede. E iniciar todo o processo. Aqui a máquina ainda está fazendo refresh, vamos voltar no demo do Dart daqui a pouco. Da parte de segurança de empresa, até agora, então, o que a gente viu? A gente viu as opções para recuperar o desktop dos usuários. Então, eu sou um usuário, minha máquina deu problema, deu crash, pegou um malware, etc., estragou, instalei um driver, como é que eu recupero? Volta essa máquina ao estado normal, né? A gente tinha as opções anteriores, agora temos novas opções, temos a opção de refresh, temos a opção de reset, o Dart foi estendido, a gente tem mais opções de recuperação. Mas e quando a gente fala de empresa? Dentro da empresa, uma das grandes melhorias com o Windows 8 foi na questão do BitLocker. O BitLocker evoluiu bastante, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Suporte ao UEFI. Alguém sabe o que é UEFI? Não? Uma pessoa. UEFI é a evolução da BIOS. Né? A BIOS não é padronizada, não existe um padrão, não é standard. A BIOS todo mundo pode fazer do que quiser. E não existe, ela foi criada, necessária, para dar o start da máquina e fazer a passagem para o sistema operacional. Mas aí surgiram vários problemas. Né? Existem hoje vários malwares, rootkits, que contaminam os drivers, que contaminam a sua máquina antes do start do sistema operacional. Aí, meu amigo, não adianta você ter o melhor antivírus do mundo, a máquina mais protegida do mundo, porque subiu o primeiro mal, ele tomou conta da sua máquina e acabou. Tá? Como que a gente protege isso? Então, as empresas, os grandes fabricantes, IBM, Dell, HP, todos os grandes fabricantes se reuniram, sugeriram e criaram um padrão novo, que é o UEFI, que esse padrão permite a gente criar o que a Microsoft chama no Windows 8 de boot seguro. Nós vamos ver na frente um pouquinho o que é o boot seguro. O Windows Defender e o Windows Firewall, né? Agora o Windows Firewall já era nativo, tá? Para quem não deixa ele ativo na sua rede, reavalie a sua política de rede. Quem aqui deixa 100% da rede o Windows Firewall ligado? Ninguém, só um. Vamos marcar uma outra palestra para vocês verem os problemas disso aí, se vocês não terem esse negócio, no mínimo o Windows Firewall ligado. Tá? Hoje em dia a gente pode fazer todo o gerenciamento disso via GPO, sem medo, não tem problema de você ligar que vai travar tudo, existem maneiras de a gente fazer, é confiável e recomendo, é necessário. Cada vez mais os usuários têm notebook, na rede de vocês devem ter notebook, esse notebook sai da rede de vocês, vai para casa, aí vai para o filho do seu diretor vai lá e baixa o Angry Birds novo e começa a jogar. E aí ele volta para a sua rede e todo aquele seu investimento de firewall foi por água abaixo. Então, reavaliem as políticas de segurança da rede de vocês. E o firewall do sistema operacional é muito importante. Tá? Existem vários autores que dizem que o perímetro está morrendo. Vocês já ouviram aquela frase defesa em profundidade, não ouviram? Que a gente aproximar a segurança do host, da estação de trabalho. Segurança hoje não é mais apenas você comprar o melhor firewall do mundo, aplicar aquele firewall lá na borda e estar seguro. Não. Tá? O seu problema está próximo do dado, você tem que descer níveis, tem que chegar próximo do host. E o firewall, independente de qual seja, o Windows já tem o firewall nativo há muito tempo, é importante vocês considerarem. Tá? E o Windows Defender, que agora também vem nativo no sistema operacional. Ah, e o Smart Screen Application, que é o quê? O Smart Screen já existia no Internet Explorer. Agora ele está também no sistema operacional. O que é o Smart Screen? É um banco de dados mundial, que a Microsoft colhe dados de telemetria e alimenta ali. Toda vez que você tenta abrir um aplicativo ou tenta abrir um site, ele consulta essa base de dados para saber se existe algum histórico de problema ou indicativo de malware, problema naquele acesso. E te dá um alerta. Tá? Melhorias no BitLocker. Uma grande melhoria, que é só criptografar os dados. O BitLocker, até o Windows 7, a gente tinha que criptografar. Se eu tivesse um disco de 1 TB e só 100 MB dentro dele, ele criptografava o disco de 1 TB todinho. Ficava horas lá criptografando. Agora imagine isso a nível de servidor. Tá? Essa evolução também está a nível de servidor. Então, eu criptografando um storage lá de não sei quantos tera lá o storage. Vai ficar uma semana criptografando. Então, ele agora só criptografa o dado. E o que não tem dado no disco, ele deixa. Então, ganha muita performance. E muitas outras evoluções. Uma delas é o suporte ao TPM 2.0. Bom, o que é o TPM? O TPM é um chip, tá? Que já tem já há bastante tempo. Hoje em dia, já deve ser muito mais comum nos notebooks. E o que esse chip faz? Ele guarda as chaves do BitLocker. O BitLocker, ele pode ser configurado e implementado sem o chip TPM? Pode. Mas você perde muito em poder do BitLocker, em força de segurança dele. Aí existem vulnerabilidades, existem vulnerabilidades não de aplicação somente, mas também de engenharia social. Depende do usuário saber uma senha, ele vai botar senha 123 ou alguma coisa assim. Então, com o chip, o BitLocker grava no chip a chave, o hash com a chave, e qualquer alteração que ocorra fisicamente na sua máquina, não vai entrar em conformidade com o dado que está no chip, e aí vai acusar que houve violação e não vai deixar entrar. Isso chip, inicialmente, estava na versão 1.2, agora a versão 2.0. Deixa eu só voltar aqui, voltou. Poderia, por favor, voltar para a máquina 2? Isso. Voltei aqui, a minha máquina terminou o refresh, né? Ela está voltando. E aí a gente vai ver o final do refresh dela. Enquanto ela termina aí, vai dizer como é que eu mexo o mouse para o cantinho. Bom, aí o suporte ao TPM 2.2. E uma das grandes vantagens do suporte ao TPM 2.2 é o Crypto Agility. O que é o Crypto Agility? Agora nós temos a possibilidade de customizar e alterar e mais, evoluir o algoritmo de criptografia do BitLocker. Então a gente pode, isso para quem trabalha com compliance, não sei se tem alguém aqui que a empresa precisa de compliance, mas pode ser que em determinado negócio da empresa você precise de um nível de segurança que a criptografia atual do BitLocker não te atenderia. Aí você teria que gastar dinheiro com um software que atenda. Agora não. Agora a gente pode aplicar aquele algoritmo. Tá? Isso no caso de uma necessidade de compliance. Bom, voltou aqui a minha máquina do refresh. Deixa eu voltar aqui e dar um full screen. Quem é que foi salvo por esse Windows X aí, depois que o botão iniciar sumiu, hein? Você vê que o programa que eu tinha instalado, que é aquele compactador WinRAR, não está mais instalado, tá? Porque ele não fazia parte da minha imagem anterior, quando eu criei, ok? E aqui ele já me dá o aviso. Ele cria esse avisozinho indicando quais são os programas que precisa ter atenção. Ok? Esse é o refresh. Voltei a máquina ao estado inicial. Vamos fazer um outro teste. Deixa eu dar um shutdown. Não, turn off. Mais radical aqui. E vamos agora simular eu colocando o meu disquinho criado do Dart, tá? Aquela ISO que eu criei o pendrive, ok? se eu colocasse ali, não ia entrar o vídeo para poder passar para vocês. A gente precisa fazer essa demo via máquina virtual. E aí, é como se eu estivesse dando um boot com o Dart. Para a gente ver as opções, isso aqui num caso de que o refresh não me atende. Eu não posso voltar o refresh. Ou o meu disco não startou, eu preciso ter acesso àquele disco. Não sei, uma catástrofe maior. Primeira pergunta, ele pergunta se eu vou ativar a rede. Né? Escolho o tipo de teclado. E aí ele tem as opções. Eu posso fazer o refresh, posso fazer o reset, mas eu entro no Dart. E aí são aquelas opções que eu tenho. Tá? E aí aqui, pessoal, deixa eu voltar para o full screen. Aqui eu posso alterar a registry desse computador para tentar recuperar. Eu posso resetar as contas locais, recadastrar a conta local. Okay? Quem já ouviu aquela máxima de segurança? Se você tem acesso físico ao servidor, você não tem segurança. Essa é uma das 200 mil formas de você invadir o servidor ou bypassar o servidor se você tiver acesso físico a ele. Por isso que o meu grande amigo Marcelo deve ter falado que existia o Read-Only Domain Controller, né, para botar nos sites remotos, e aí é uma outra história. Crash Analysis, se a sua máquina deu a famosa tela azul, você pega o dump daquilo ali e você consegue fazer uma análise para saber qual o motivo daquela tela azul. File Restore, ele consegue ler fisicamente o disco e encontrar arquivos que tenham sido marcados para ser apagado, mas ele ainda não foi apagado ou subscrito fisicamente. Comandos do disco, fix boot, fix MBR, aqueles comandos que a gente já conhece, limpar o disco como um todo. Quem aqui, quando vai fazer um descarte de um disco ou de uma máquina, limpa ela fisicamente? Apaga mesmo, só um. Pessoal, aqui está top de segurança. É um com firewall e um com disco. Então, pessoal, é um procedimento simples. Pegar o disco, tem muito dado lá. Fotos da Carolina Dickmann, tem tudo no negócio. Então, por favor, políticas de segurança. Então, a gente pode aqui fazer um wipe todo desse disco. Gerenciar o computador, Explorer, configurar a rede, desinstalar um hotfix qualquer, tá? No caso dele ter suspeita de ter comprometido. Executar o Windows Defender, tá? Então, pode ser que sua máquina tenha dado problema porque ela foi contaminada. Então, você pode executar o anti-malware de maneira pré-boot. E tentar fazer o acesso remoto aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. 169? Não vai dar. Não vai dar. Eu tinha que estar com a rede wireless aqui, eu estou com a cabeada. Mas aqui é o quê? Aqui é a opção que ele gera um ticket para mim. É a parte do acesso remoto. Tá? Eu oriento o meu suporte local, ele clica em acesso remoto. E ele me passa essas informações. Rodrigo, o número do ticket é tal, o IP da minha máquina é tal, e, aliás, me falaram que aqui a rede wireless era a mesma. Então, peraí. Que é a mesma da cabeada, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela vai. Bom, vou tentando aqui. E a porta? Do ponto de vista do usuário, do analista que está do outro lado, ele tem essa opção. Não é via remote desktop, tá? É via Dart Remote Connection. E aí eu vou botar o número do ticket, o IP e a porta. Aquelas mesmas informações que, salvo o IP, foi gerado randomicamente. E aí eu vou ter acesso a essa mesma tela que está aqui. Tá? Deixa eu ver se ele já pegou um IP aqui. Que dê. Não. Não pegou. Mas a tela que eu vou ver abrindo desse outro, da ferramenta, é exatamente essa. E o usuário vê o que você está fazendo, tá? Então eu lá mexo no mouse, você vai ver o mexendo no mouse ali. Você acompanha o que está sendo feito. Ok? Então esse é o Dart. Pode voltar para o Note 1, por favor? Obrigado. Então, TPM 2.0. Melhoria de desempenho, né? Uma das principais melhorias. Criptografia durante a instalação, tá? É possível a gente criar via GPO ou políticas qualquer, que durante a instalação do Windows ele já vai criptografando o disco. Tá? Então não existe, se a sua empresa tem um compliance muito forte disso, você vai aplicar essas políticas, você vai ter todos os seus discos de dispositivos móveis, por exemplo, criptografados by default. Tá? Suporte a e-drivers. E-drivers, o que, são os e-drivers? A Microsoft tem trabalhado bastante com parceiros para fazer com que a parte da criptografia seja feita offload. Então, existem discos que têm chip para criptografia e a Microsoft passa esse trabalho para o chip fazer a criptografia. As chaves continuam com a Microsoft. Continuam no TPM, no AD, aonde você configurou para guardar. Mas o trabalho de fazer o cálculo e ir criptografando, ela deixa para o disco, que aí fica muito mais rápido e menos peso. E uma coisa legal também, suporte ao CSV, que é o Cluster Shared Volume. Para quem tem aí cluster de máquinas virtuais, sabe muito bem o que, é isso. Né? Então a gente pode ter esses discos também criptografados. Ou seja, não tem mais justificativa para a gente não pensar numa estratégia de proteção do dado de forma física, de proteger o dado mesmo. Tá? Há um tempo atrás, vocês devem ter visto uma empresa aí, uma maior empresa aí do Brasil, que sumiu um notebook de uma área de pesquisa da empresa e poderia ter naquele notebook milhões e milhões de dólares de dados de pesquisa geológica. Poxa, isso não tem preço, né? Então, é necessário reavaliar as políticas. Então, é muito simples aplicar um compliance para uma política de segurança de que você garanta que todos os dispositivos móveis tenham seus dados criptografados, sem gastar nada por isso, tá? Tá no sistema operacional já. E aí, mas poxa, Rodrigo, ok, eu criptografei, mas e se der um problema? Perco tudo? Tem a parte de recovery, que é muito importante. Então, quais são as novas opções de recovery do BitLocker? Primeiro, existe todo um conjunto novo de políticas para proteger a sua configuração. Agora a gente pode forçar que qualquer dispositivo móvel o usuário só consiga gravar se ele tiver com BitLocker. Qualquer dispositivo externo. Eu consigo definir na minha rede que qualquer pendrive que meu usuário colocar, ele só vai conseguir gravar naquele pendrive se o pendrive estiver criptografado. Ponto. Eu consigo garantir que qualquer unidade de disco externo só vai gravar se estiver criptografado. Então a gente consegue aplicar, tem várias políticas, né, para garantir a execução e a qualidade do seu BitLocker. Tem a opção de, se você não tiver o chip TPM, poxa, mas eu tenho uma geração de notebooks que ela é uma geração muito antiga. E ela não tem o chip TPM. Eu posso usar o BitLocker também? Pode. Mas aí você vai ter que aplicar com outro tipo de forma de guardar da chave. No caso, senhas. Então, vai ter que ter uma senha. Mas eu posso fazer com que essa senha esteja no Active Directory. Isso com ou sem. Então, eu posso dizer que esse pendrive, quando eu colocar aqui, o usuário, Se eu não tiver o chip TPM, uma das opções, tá? Eu posso fazer isso tudo combinado. Se eu não tiver o chip TPM, quando eu colocar, o Windows vai me pedir, opa, coloca a sua senha para ter acesso ao dispositivo que está criptografado. Aí eu vou e coloco a minha senha. Mas eu posso fazer com que a minha rede identifique isso. Se eu colocar esse pendrive, aí ele vai consultar lá no meu AD e vai ver, opa, o Rodrigo está no grupo que pode abrir esse dispositivo seguro? Pode. Ele abre automaticamente. Tá? Então facilita também e cria novos cenários de implementação. Via rede também é importante. E, deixa eu voltar aqui, também via SkyDrive. Para as máquinas que não estão no domínio, a gente pode salvar essa chave de recovery no SkyDrive. Tá? Existe também uma ferramenta, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ela para mostrar para vocês. Existe uma ferramenta, pode deixar, continuar deixando na 1, tá? Existe também uma ferramenta que é uma ferramenta para gerenciamento do BitLocker, que também é uma ferramenta que está no MDOP, tá? Ela depende de Windows Server, depende de SQL Server, depende de um monte de coisa. O que, que ela faz? Ela grava as chaves no SQL, tá? E mantém uma base de dados. Mas qual que é a vantagem maior disso? Ela cria uma interface para que a rede, o suporte, consiga dar gerenciamento disso. A gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, tá? E no Windows RT? No Windows RT também pode ser criptografado. Tá? Você também pode aplicar BitLocker no Windows RT. Afinal, pode ser que haja dados sigilosos lá dentro. E é todo otimizado para não comprometer a performance do sistema operacional. A ferramenta de gerenciamento é o MBAN. Né? E o que, que o MBAN faz? Ele é uma ferramenta muito forte para quem tem que implementar BitLocker por questões de compliance. Tá? Ela ajuda a gerenciar todo a deploy, gestão e recuperação de seus dados criptografados na rede. Tá? Então ela é integrada com o Configuration Manager, automatiza todo o processo de criptografia e cria relatórios personalizados no Reporting Service. Tá? Quando a gente instala o MDOP, ela precisa de todo um ecossistema de servidor, de um monte de coisa. Ele cria dezenas de novas políticas no seu AD, para a gente estar aplicando. E aí tem política para tudo, para forçar uma série de cenários e tal. Mas o mais interessante é essa ferramenta aqui. Tá? Ele cria um portal aonde o seu suporte ou o seu próprio usuário possa recuperar chaves, recuperar discos e fazer uma série de procedimentos. Mas ele é mais inteligente. A chave de recuperação do BitLocker é a coisa principal, é o maior segredo dentro desse processo. Por quê? Com aquela chave, eu consigo acessar o disco, o dado de disco, de qualquer lugar. Eu consigo decriptografar e ter acesso ao dado. Ok? Poxa. E isso é guardado a 7 chaves. Uma questão de compliance ou de nível de segurança, nem a minha equipe de suporte tem que saber isso. Isso não é uma informação que tem que saber. Porque vai que essa pessoa tem uma intenção errada ou foi mandada embora, quer comprometer alguma coisa, não sei. Ou vaza essa informação. Isso não é para ser vazar. Então o MDOP cria uma ferramentazinha muito inteligente nisso aí. O suporte, ele pode recuperar. Porque o que, que vai acontecer? O seu usuário vai ligar. Rodrigo, olha, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é, estava funcionando normal. É sempre assim, estava funcionando normal, eu liguei, está dizendo que eu preciso de uma chave aqui para acessar meu disco, eu não sei que chave é essa. O usuário realmente não sabe que chave é essa. Porque você aplicou o GPO de BitLocker na sua empresa, foi gerado automaticamente e gravou lá para você na rede. Acabou, o usuário não sabe nem o que é aquilo. O que, que eu faço? O suporte tem condições de, com base nas informações do usuário, regerar a chave recuperar a chave e passar para ele. Ó, usuário, tua chave é aquela ali, digita isso aí que você vai ter acesso. Pá, 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 o usuário digita, teve acesso. Ok, entrei, beleza, obrigado, tchau. Pô, mas a chave está ali. E aí o MBAN é legal, que o que, que ele faz? A partir do momento que ele já liberou aquele disco, ele já gera uma nova chave, já reaplica naquela máquina, para aquela chave antiga não valer mais. Se ele usar pela segunda vez, ela já não tem validade. E fica oculta. Então isso aí, para você garantir e fazer o gerenciamento, é uma ferramenta muito poderosa. E aí, ok, vamos lá. Então a gente viu como é que eu recupero a minha máquina quando ela dá uma catástrofe, eu consigo botá-la no ar de novo, eu consigo proteger o meu disco, para que se eu perdi meu notebook, esqueci no aeroporto, nada que tenha ali, alguém tenha acesso, criei todo o ecossistema para dar suporte de maneira eficiente, para botar a minha empresa de acordo com as políticas de segurança que a minha corporação precisa implementar por uma questão de que ela é uma empresa financeira, ou se porque ela está regida por uma lei de capital aberto, não sei. Mas, ok. E o rootkit? Quem já ouviu falar no rootkit? As novelas do rootkit? Rootkit é uma praga. Não há antivírus que pegue rootkit. Não existe. Tá? Então, veio o FE, que é o quê? A padronização da BIOS. A BIOS ainda vai existir? Pode existir, coexiste, não tem problema. Você, não sei, pode ser que tenha implementação que a interface seja até a mesma. Mas, o fato do seu equipamento suportar o FE já me permite criar um processo de boot seguro. Tá? Que é o quê? O processo normal, a BIOS chama o sistema operacional que ele vai dar o start. No processo do boot seguro, a BIOS vai chamar o sistema operacional, só que ela vai checar um hash, um certificado digital, para saber, olha, esse meu sistema operacional está ok com esse meu certificado digital? É a mesma coisa? Ele está íntegro? Tá. Então deixa entrar. Se não tiver, não entra. E aí é onde pega o rootkit. Tá? Como confiar? Bom, mas, Rodrigo, saiu um service pack do Windows. E aí? Mudou o hash. Né? Mudou? Não. A atualização é feita via Windows Update também. Tá? Não se preocupe. Ele é um chipzinho dentro da BIOS, igual o TPM. Tá? É um chipzinho que vai lá e bota certificado digital lá dentro. Não só certificado digital, também tem uma coisa muito importante quando a gente fala em chave pública, que é a CRL, né? Que é a lista de certificados revogados. Que é o quê? Num determinado momento, aquele produto não é mais confiável, eu vou lá, ele tinha um certificado, eu vou lá e digo, ele não é mais confiável. Isso é uma lista dinâmica online. Isso aí também precisa ser atualizado. Tá? E aí vai criar todo esse ecossistema de proteção para você. Aqui um esquemazinho de como é que ele funciona. Né? Ele antes de iniciar, ele verifica dentro do chip, ele faz o certificado, verifica o hash para saber se está em conformidade, e aí sim, depois ele faz o boot do sistema operacional. Né? E aí tem uma série de caixinhas aí, que é o quê? São as políticas, né? São políticas que a gente pode estar aplicando. Então eu posso estar aplicando isso não só nos drivers do sistema operacional, mas também em drivers da minha máquina. Né? Já houve lendas, eu particularmente não vi pessoalmente, mas eu já li que tinha lendas de que placa de rede vinda de determinados países tinha rootkit dentro dela, do driver. Então, não sei. Então, a gente pode criar políticas que protejam isso aí. E aí garantir, de fato, o processo de boot seguro. Né? Como que a gente liga? É uma opçãozinha lá na BIOS. Aqui eu tirei uma foto de um computador que tinha, que é simplesmente isso. habilitar o boot seguro. Você está ligando essa opção. A partir daí, o seu Windows vai começar a trabalhar, sua política de boot de rede vai começar a agir e você vai começar a se beneficiar desse recurso. Tá? Proteção por padrão. Ah, deixa eu ver aqui. O Rara falou na palestra dele que eu tinha que mostrar de App Locker. Só que ele falou para vocês, ele não me falou que eu tinha que mostrar o App Locker. Né? E aí o Jorge falou também que eu vou mostrar do App Locker. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês do App Locker. Né? Graças ao Rara, lembrando sempre aí aquele momento de tensão na apresentação. Né? Mas é o quê? Vou aproveitar, deixa eu ver se está funcionando aqui. Está funcionando. Já ouviram falar do Direct Access? Por favor, você muda para o computador 2. Vocês já ouviram falar do Direct Access? O Direct Access é o quê? É a evolução da VPN, né? É eu garantir o acesso remoto de forma segura, transparente para o usuário. Ok? Existem várias ideias, IPv6, perímetro morreu, várias coisas em volta disso aí, mas para o tempo que a gente tem, essa informação é necessária. Então, esse aqui é o meu notebook de produção. Eu tenho lá na minha rede o Direct Access, lá eu trabalho numa universidade, o Direct Access funcionando. Então, aqui eu estou dando um ping, não sei se vocês repararam, eu dei um ping lá em cima no meu servidor local lá, VVADMDC01. É o meu servidor local. E ele respondeu com IPv6. Ah, Rodrigo, você já tem IPv6 rodando? Não. Tá? A fornecedora... Nosso contrato lá de internet, a gente ainda não tem o IPv6, ela ainda não está, no nosso caso lá, Oi Telemara, ainda não está comercializando IPv6 para nós. Mas ele usa várias outras tecnologias, é o IPv4 encapsulando IPv6, na minha rede interna já tem IPv6. Quem aqui já está estudando IPv6 ou já está começando a implementar IPv6? Ó, melhorou, já passou para, nem perdi a conta já, melhorou. Entendeu? Isso é bom, tá? Para nós que trabalhamos com infraestrutura, com rede, IPv6 tem que conhecer, ponto. Vai mudar radicalmente a nossa área, tá? Vai levar um tempo? Vai. Vai ter um processo de transição que vai coexistir os dois? Vai, mas é inevitável, tá? Então, quem não começou a estudar, olhar, recomendo, já passou da hora, tá? Então, em tese, eu estou aqui conectado via Direct Access. Quer dizer, eu não estou com VPN, não estou com nada. Se eu tentar abrir aqui essa minha máquina, vamos ver se ele vai abrir. Tá aí, acho que é essa aí. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui na outra máquina. Está muito lento. Esse aqui é o meu codename. Opa. Aqui eu estou acessando um equipamento meu, um domain controller. Nós já estamos em processo de upgrade da nossa rede para 2012 e Windows 8. Ok? Então, nós já começamos o projeto, começamos a migrar, e um dos meus domain controllers já foi migrado para o Windows 8. Por que eu vou mostrar para vocês o do Windows 2012? Porque eu tenho que vou apresentar para vocês o App Locker dos Windows Apps. Primeiro, isso aqui é uma política real que eu tenho, tá? Eu tenho o App Locker implementado na minha rede lá. Melhor coisa que eu fiz na vida. Acabou meu suporte. Meu suporte agora é só quando a máquina pifar. Tá? É fantástico. Fantástico. Zero manutenção, nunca precisei alterar essa minha política. É diferente. Ah, Rodrigo, mas já tinha o Software Restriction Policy. Quem já tentou brincar com isso aí, não funcionava. Tá? Tinha uma versão nova, tinha que criar um novo hash. Tem coisas que não era instalado. Então, é um conjunto de coisas. Primeiro, não tenho usuário administrador na minha rede. Todos os meus usuários são usuários comuns. Ponto. Depois, App Locker implantado. Acabou meu suporte. Tá? Essa minha política, simples, está implementada aqui. São essas minhas políticas. Ok? Tem algumas exceções, tem algumas coisas, não vou entrar em detalhes, mas é o quê? Só vou deixar executar programas que estão dentro da pasta arquivo de programa. Por quê? Porque dentro da pasta de arquivo de programa, só vai instalar quem é administrador. E quem é administrador é a área de TI. Acabou. Acabou a instalação de Ultrasurf. Quem aqui conhece Ultrasurf? Google Chrome, acabou tudo. Só se eu quiser. Entendeu? Porque assim como a Microsoft evoluiu no fato de permitir que o usuário consiga trabalhar como usuário local, sem permissão de administrador, as empresas também evoluíram. Elas começaram a desenvolver os programinhas delas para que não precise ser administrador para instalar. O Chrome não precisa ser administrador, o usuário comum instala. Um monte de joguinho aí não precisa. Você executa, roda ele sem ser administrador local. Ultrasurf, quem conhece a história do Ultrasurf? Ultrasurf foi desenvolvido na China para bypassar lá o firewall lá da censura chinesa. Aquilo ali é uma praga. Então, como é que você bloqueia? Então, a gente garante com todo esse ecossistema. Tá? E aí tem toda a parte de que entrou novo com 2012, que eu também fazia a mesma coisa com os apps. Né? Então, eu posso criar uma política aqui para dizer, olha, só apps de determinado cenário vai fazer parte, vai poder rodar na minha rede. Deixa eu pegar aqui. Não tem nenhuma aqui. Deixa eu criar outra então. Para mostrar. E aí eu consigo dizer, a vantagem é, eu consigo dizer quem é o publicador, quem não é, criar a lista de exceção. Poxa, como é que eu protejo os apps? Tem várias opções. O Jorge comentou, eu posso impedir de acessar o Windows Store. Acabou. Cortei lá na fonte. O usuário nem acessa o Windows Store. Eu posso impedir dele de instalar. Ok. Ou eu posso dizer que ele só pode instalar desse fabricante. Ou eu posso dizer que ele não pode executar determinados apps. Então aí a gente consegue ter um controle mais granular do cenário. Tá? Quero só para mostrar rápido para vocês. Volta para o 1, por favor. Voltar para o 1 aqui. Voltou, isso. Bom, por fim, tem a parte de proteção por padrão. O que é proteção por padrão? Que o Windows ele é seguro by design. Então ele tem dentro dele já o Windows Defender. Pô, mas isso não deve prestar, Rodrigo. Não é possível, eu conheço esse Windows Defender. Não, não é aquele Windows Defender não, tá? É a mesma versão que você tem no Endpoint Security, no Security Essentials, é a versão atual. É um anti-malware do padrão alto da Microsoft. Tá? Não é uma versão meia boca, é o anti-malware da Microsoft. Okay? Você tem ele aí com a mesma engine, se você for comparar no Endpoint Security, é a mesma engine. Tá? Ele está rodando e ele vai proteger a sua máquina por padrão. Okay? Ah, então eu não preciso do antivírus? Não sou eu que vou dar essa informação para vocês. Depende da política de vocês, depende do cenário que vocês têm. Mas o fato é, o Windows já vem protegido em relação a malware por padrão. Tá? E o Smart Screen Filter. O que é o Smart Screen Filter? Como eu comentei, o Smart Screen é uma base de dados que que toda vez que você for no IE 9, já tinha isso, quando você ia acessar um site, ele verificava na base de dados da Microsoft se aquele site era um site de phishing, se era um site que tinha malware, etc., e te dava um alerta ou te bloqueava. Agora tem isso no sistema operacional. Se você executar um app, tá? Como é que você protege isso? A Microsoft criou diversas ferramentas. Uma das grandes discussões no Android é o quê? Poxa, mas o Android tem muito programa que não é seguro, né? A Microsoft criou uma proteção para publicação de app na loja dela, tá? Então, o app tem que ter uma série de requisitos. Primeiro, é um processo rígido de publicação, tem que passar por várias etapas, tem que seguir vários critérios. Depois, tem que ter baixo privilégio, qualquer tipo de acesso tem que ser declarado no código, tá? Cada app é instalado em seu próprio container, um app não acessa dados de outro app, ele é protegido. Além disso, tem o smart screen. Se em algum momento foi avaliado, passou por todos esses critérios, que já vão filtrar muitos dos problemas, foi identificado que havia um problema de segurança, quando você tentar executar aquele seu app que está instalado, ele vai consultar no smart screen e vai bloquear. Não só app, qualquer outra aplicação. Tá? E aí, como resumo, pessoal, o Windows 8 é uma evolução de segurança do Windows 7. Tá? O Windows 7 é uma plataforma muito segura, tem diversas ferramentas de segurança, tanto para o usuário comum, mas principalmente para empresas. E o Windows 8 vem melhorando todas essas ferramentas. E aí vem com a atualização do Dart, vem com a evolução de quase todas as ferramentas já conhecidas, o próprio BitLocker evoluiu, Direct Access evoluiu, Windows Firewall evoluiu, IPsec evoluiu, uma série de coisas evoluiu. E implementa a opção, utiliza a opção de boot seguro, né, para poder proteger e assim você garantir que você tem o menor risco possível de algum problema de segurança com a sua máquina. Ok? Essa é a apresentação. Queria agradecer e se alguém tiver alguma pergunta. Não? Aham. Sim. Sim. Quando o BitLocker trava, quando dá o boot, ele não consegue acessar o disco, não consegue abrir o load do sistema operacional. Aí aparece aquela tela, aí ele tem que ter um outro lugar. Tá? Mas isso para o SkyDrive é só quando sua máquina está em home. Quando está em domínio, não tem essa opção. Valeu, pessoal. Obrigado. Quem quiser tirar dúvida, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá?